ela não apenas prejudica a gente na nossa evolução, mas também estamos prejudicando, às vezes, o próximo. As palavras precisam sentir, pensar, sentir e agir bem. Pois do dizer sem o sentir não tem valor. As palavras de Jesus não deixam dúvidas de qual é a estrada a seguir. Pois aquela frase que ele sempre a gente vê nos livros, responderá pelas tuas obras, sendo elas boas ou não. E o caminho é o amor ao próximo e o respeito à lei. Isso, claro, sempre sem esquecer o mais importante, que é a justiça divina. Como nos outros livros...
Eu acho que é uma coisa que... O tempo todo que eu estava lendo o livro, que ela assim, foi aparecendo, que é justamente isso, que é a questão do dia a dia da gente, né? De como a gente tem, sem perceber, a gente faz um monte de coisas erradinhas, né? Que a gente considera que não são tão graves, e não tem essa grande noção do impacto que ela tem. A gente, quando a gente está vendo, a gente está estudando, a gente tem esse aprendizado, a gente consegue ter essa percepção do que deve ou não ser feito. Mas como é difícil a gente realmente aplicar isso no nosso dia a dia. E isso que ele vai mostrando no livro, como coisas que foram feitas, assim, que aparentemente não tinham grande significado, como elas foram importantes, né? Para a evolução mais lenta ou mais devagar. Então, essa coisa do dia a dia, que é o que realmente a gente vê no livro, que a gente vê que a gente tem que trabalhar mesmo, né? Que é a nossa luta.
Luta interna.
É a luta interna, né?
E como nos outros livros, os personagens vão se intercalando entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Os personagens principais são Barnabé e Bento, que durante todo o decorrer da história, eles se encontram e se reencontram para resgatar e entender suas encarnações e desencarnações. Pois como é muito repetido nos livros, nada escapa da justiça divina. Nada é por acaso. E a frase, pagará até o último centavo, cabe bem nessa história. Para a gente poder entender um pouco os personagens, o decorrer da história, vou falar um pouquinho da época e depois a Desirê vai deixar mais. No ano 64 d.C., houve a perseguição aos cristãos novos por Nero. Foi logo depois que Jesus desencarnou. Eles começaram a ser perseguidos. No ano 241 d.C., até 311 d.C., claro, Diocleciano. Constantino Cloro, no século IV, que foi 300 d.C., que foi o bloqueio da revelação, que foi a besta romana. Mas isso sempre aconteceu, porque Moisés ele foi perseguido pelo clero levita, assim como o Vaticano, 3,5 séculos depois de Cristo, ele veio para liquidar o batismo do Espírito e implantar um sistema de culto pagão em nome de Cristo. Lembrar que Cristo apenas restaurou a doutrina de Moisés, ou seja, ele veio para viver os 10 mandamentos, assim como foi dado a Kardec, que culminou com a eclosão mediúnica no século XIX, que segue até hoje. 10 mandamentos. Hoje achou importante falar dos 10 mandamentos.
Agora que, na verdade, estamos terminando.
Posso fazer uma perguntinha? O Barnabé que é aqui, eu achei interessante porque é o mesmo Barnabé dos Atos da Bíblia?
Não.
Tem nada a ver, é só um nome.
Sim. Não, os nomes que o senhor usou sempre dos livros são sempre extremamente indústrios. Os nomes Não, cada nome que ele usa, e se você vê, se você ler o livro, tem uma passagem muito linda que ele em Barnabé mostra, que ele estava encarnado lá, então não é o mesmo Barnabé.
Ah, é?
Dos Atos dos Apóstolos.
Exato, que ele estava encarnado, ele foi um perseguidor de Cristo, Cristo chama, ele tem uma passagem muito linda que você vai falar.
São 10 mandamentos, eu vou ler agora, a gente precisa dar um tempo, né, interiormente. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus.
Não farás imagens quaisquer para as adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo. Então agora eu vou falar um pouquinho que para a gente entender um pouco que essa questão toda do contexto da época e dessa questão da força que o cristianismo, né, o catolicismo principalmente, teve, e que na verdade teve tudo a ver, mesmo, teve tudo a ver com o que não era religião, né, com o que não eram as coisas importantes, os valores importantes, e que realmente foi mais uma ferramenta usada pelo poder, né, pelo Império Romano, para conseguir manter o controle sobre a população e também manter o controle sobre toda a região, e que também não era nenhuma novidade, né? Porque cada clero, tanto na época os judeus ou como as outras religiões, a religião sempre foi uma ferramenta de poder, né? Usada da forma como a gente veio aprendendo nos últimos séculos. Não como Moisés pregou, Jesus viveu, mas como ela realmente passou a ser usada. Então, depois da crucificação de Jesus e a sua ressurreição em espírito, também não sei se essas são as palavras corretas, né? O número dos seus seguidores, ele foi aumentando de tal forma que ele passou a ser visto, né? Essa população que passou a acreditar em outras coisas, ela passou a ser vista como uma ameaça, né? Tanto para o Império Romano, quanto para o rabinato judaico na época. Porque dentro dos princípios e dentro da doutrina da verdade, os rabinos, os reis, eles não são pessoas superiores. Eles passam a ser pessoas comuns. A população, a gente, não precisa mais de um rabino ou de um imperador que era considerado Deus na época do Império Romano para se comunicar com Deus. Então, se eu não preciso de um rabino e nem de um imperador, O que eles passam a ser dentro de uma hierarquia? Nada. Então, esse segmento de poder perceberam com o tempo que só a perseguição, principalmente no Império Romano, que só a perseguição aos cristãos, a perseguição física, não ia ser o suficiente para que as pessoas parassem de acreditar na doutrina da forma como Jesus viveu e transmitiu. Então, o que, que fez o Constantino, né, que foi o que realmente criou o catolicismo? Ele pegou e institucionalizou. Não foi uma conversão de fé a valores que ele acreditava. Foi uma forma que ele encontrou de fazer esse controle, de transmitir, para manter um status quo e manter valores que ele considerava importantes para eles, que era justamente se manter no poder. Então, o que, que ele fez? Uma mescla, né? O paganismo, pegou valores que vinham do paganismo, valores do judaísmo, e criou toda uma religião. E a coisa mais importante que ele fez foi justamente proibir a revelar o contato, a comunicação entre os dois mundos. Passou a ser considerado pecado, um crime, errado. E aí, o que se fez? A institucionalização de um clero e, de novo, uma adoração a estátuas, a pessoas que representavam, que tinham uma comunicação com Deus, não mais uma coisa direta. Então, isso é uma coisa, é um modelo que a gente vê que se repete. Se a gente pega historicamente, esse é um modelo que se repete e que foi a partir daí que é um dos grandes pecados, que é a questão da idolatria. Né? Quando a gente fala do bloqueio da revelação, e você começa a precisar de novo de intermediários, esses intermediários passam a ser símbolos. Então é o padre, é o papa, é o imperador, é o vice-rei. E as pessoas, de tanto que você começa a falar e a pregar essa doutrina, elas também acabam se afastando. Se elas não têm um contraponto, né, de poder estudar essas outras coisas, elas também tendem a acabar seguindo isso. Né? Então, é o que a Fê falou no começo. O grande cisma, com a criação de uma religião oficial de um império, é exatamente isso. É o bloqueio para que está...
Né? Os rabinos também faziam isso. Né? Os rabinos, os grandes sacerdotes, eles é que eram os que falavam com Deus. Né? Então, a gente vê que é a repetição de um modelo, com uma nova roupagem, com uma nova linguagem, com perseguição a quem não segue essa linha, a quem não segue. E que esse foi o grande cisma. E a jogada do Constantino foi de dizer que criar essa linguagem de que ele estava restaurando a doutrina de Jesus. Né? Que ele estava realmente retomando, dando continuidade a isso. E não foi nada disso. E isso foi se propagando ao longo dos séculos, com guerras, com, que era tudo aquilo que Jesus não pregava, que era amor ao próximo, que era solidariedade, somos todos iguais, né? Não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Então, mas isso se manteve, isso se manteve até hoje. Né? Então, eu não falei igual está aqui, eu fui falando assim conforme foi.
Mas a história realmente foi. Acho um ponto importante nisso tudo que foi feito. A gente sempre, quando vai ver a história, a gente sempre pensa no que aconteceu. Mas a gente tem que ver que a palavra idolatria é muito forte. Porque a gente não percebe, mas idolatria, camada, que a gente vive ouvindo nas nossas palestras, é em coisas pequenas. Então, às vezes, é acender uma vela, né? Que para nós, a gente fala que não, mas a gente sabe que a gente entende. É a gente usar um símbolo que a gente diz que a gente usa esse símbolo porque é um enfeite, mas na verdade ele tem uma representação profunda e a gente continua usando. Então eu acho que é importante quando a gente faz essas leituras e a gente se propõe a fazer um trabalho que é para evoluir, que é o que a gente está tentando, apesar de que eu tenho consciência de que a gente está num caminho bem assim, bem no degrauzinho primeiro, mas é importante esses pequenos detalhes quando a gente está lendo. Viver bem o que é realmente a palavra, a revelação, o que ela representa realmente. E a idolatria também. Então, eu acho importante esses pontos que estão colocados no livro e repetidos, e que quando a gente lê, a gente fala, não, realmente é isso mesmo. É a gente, quando está no íntimo, é pensar, estou realmente fazendo isso? Isso realmente está dentro de mim? Então, eu acho que nesse trabalho todo da palestra, que a gente, quando lê alguma coisa, é mais para a gente mesmo, né? Para edificar aquilo tudo.
Eu só queria colocar a idolatria, porque a gente fala, e eu bato muito nessa tecla, porque é importante, porque é o primeiro passo para a gente se desligar dessas coisas materiais do tocar. Mas as pessoas, a gente vê, as pessoas idolatram ídolos, assim, é artista, cantor, é jogador de futebol, jogador de golfe, jogador de basquete, as pessoas ficam idolatrando outras pessoas. Vendo os erros, vai achando que é legal, porque ele pode e quer imitar. A gente está fazendo tudo errado. A única idolatria que a gente devia ter é a Deus e viver os 10 mandamentos, que é o que ele pede. E ninguém entende isso. Você conta, as pessoas, é muito difícil. A gente, no dia a dia, a gente é incentivado a idolatrar coisas que não são boas, que não fazem bem para a gente. Né? E isso atrapalha pra caramba. E quanto mais a gente é idólatra, menos a gente recebe a revelação, porque a gente está muito no resto do chão. A gente se liga muito às coisas materiais. E ou a gente se liga a espíritos que adoram ser idolatrados. Porque a gente percebe que na grande maioria das religiões, mesmo de revelação, você vê que muitos... assim, não manda, não pode deixar o preto velho e vai fazer por você, com todo o respeito que eu tenho ao trabalho deles, cada um tem o seu trabalho. O preto velho vai fazer isso para você, filha, pode deixar. Gente, não é o preto velho que faz. Ele só vai fazer se a espiritualidade superior, se os Cristos e Deus vão permitir, se a justiça divina está trabalhando em cima. É isso que as pessoas não entendem. E aí a gente vê um monte de gente idolatrando mãe menininha do canto A, mas não sei o quê, aquele vidente não sei o quê, mãe de algum, não sei o quê, não é? E não é. E a gente vê que as pessoas adoram tanto idolatrar, que a gente tem que tomar cuidado, que tem gente que vem aqui e quer idolatrar a gente. E a gente briga porque não pode. Não é isso. O não à idolatria está tão dentro de nós. A gente tirar isso vai demorar muito tempo, mas a gente não, quando percebe, não pode deixar continuar. Desculpa, mas é tão importante.
Não, então, mas é importante essa parte.
Bem presente no livro.
Posso fazer uma pergunta que eu tenho em só esses dias? É, eu tenho rezado, desculpa, por ignorância mesmo, mas quando reza para Jesus, não é uma forma de, quando reza lá para pedir uma solução, qualquer coisa assim, você também não está idolatrando até uma pessoa desse porte? Também não deixa de ser uma idolatria ou estou misturando tudo?
É um espírito, e você é um espírito que representa Deus. Mesma coisa, a gente tem oração dos pretos velhos, a gente tem oração médica, a gente tem oração das Marias. A gente não está idolatrando. Se você perceber, toda oração ela tem todo o ensinamento espiritual como doutrinário, como fala. Então, quando a gente está falando, claro que se a gente acha que é ele que vai resolver, porque aí é íntimo teu, aí você tá cometendo o erro da idolatria. Mas se você está olhando para ele como intermediário que ele é, como espírito, né? Aí você não está cometendo a idolatria. Você sabe que existe toda uma hierarquia, que aí é Deus.
Porque é diferente, por exemplo, se você vai e pede uma bênção para o Papa. Você pede, porque você está pedindo para a figura. Você está pedindo
sair. Exato, a figura,
é
você
a
falou
figura. Mesmo. Então, quando você está, seja para Maria, tanto que as orações, às vezes você está no momento, aí fala, não, vou rezar essa oração por causa desse momento que eu estou. Mas é pelo que você está se comunicando com Deus.
E outra coisa importante que você falou, que você está fazendo oração para Jesus, eu acho assim, se você percebe que quando você vai sentar para fazer uma oração, a primeira coisa que você está fazendo, é você estar fazendo uma ligação com Deus. Para você poder se concentrar e você ler a oração, você tem que se respirar, você tem que fazer uma ligação. E aí você está fazendo a oração. Seria Jesus para pedir uma graça, ou a Maria para a gente estar pedindo alguma coisa, um consolo, ou uma operação para a região médica. Então eu acho que o mais importante é quando a gente for fazer uma oração, é a gente primeiro fazer essa ligação. É se concentrar, fazer a ligação, depois, quando você for ler as orações, você vai ver que elas, todas elas estão sempre falando as mesmas coisas.
E outra coisa, se você não fizer essa ligação, você vai estar falando blá, blá, blá. Você pode só falar blá, 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 que é a mesma coisa. Não adianta nada. O importante é ligar mesmo.
E agora que você falou isso, me veio uma coisa interessante, que a gente, quando lê as orações, se você percebe, os três, quatro primeiros parágrafos, elas sempre estão falando de Deus, de Jesus, e depois elas falam especificamente, então, que a Maria Madalena nos faça isso, que a Legião Médica de Bezerra de Menezes nos faça aquilo, que o meu anjo da guarda nos ajude. Então, sempre os primeiros textos é sempre essa ligação. Então, acho que não é idolatria. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o livro mesmo, né? Que é o Barnabé. Que é interessante o Barnabé, porque realmente ele aparece em vários, né? Ele aparece em alguns outros livros também. Essa é a última encarnação dele, Marcos? Nesse livro é a última encarnação dele? Tenho a impressão de ser a última dele?
Barnabé
não, era uma delas. Ele conta o livro, ele começa contando o livro ele encarnado. Então ele nasceu de uma família assim, nasceu pobre e nasceu, além de tudo, ele era negro. E o preconceito que ele sofreu com isso e no decorrer da história, a gente percebe que mesmo ele encarnado, ele sofreu por parte dos desencarnados também, ele sofreu. Eu achei interessante essa parte, depois eu vou até comentar, Mara, com você, uma pergunta. Ele nasceu de uma família pobre, mas não conheceu os pais. Ele foi criado por alguém, Bento, que é um dos personagens, que achou que era o seu pai. E depois ele descobriu que não era. Ele foi muito maltratado. Teve uma infância muito difícil. E aí, por acaso, depois de tantas tramonhas, coitado, e dificuldades, ele foi adotado por uma família. Uma família que era cristã, seguia os ensinamentos de Deus. Apesar de que também eles eram esotéricos, mexiam com coisas da natureza, mas eles eram bem ligados nisso. E ele, nessa encarnação, com essa família, ele teve a oportunidade, isso que é muito importante, de aprender os valores espíritos e cristãos. E ele aproveitou muito isso. E através desses ensinamentos, dessa vontade de aprender, ele conheceu muitas pessoas que também faziam parte. Quando a gente está ligado numa vibração de aprendizado, as coisas acontecem, elas acabam aparecendo e apareceram para ele. E ele conheceu o seu... Estou falando, não? Desculpa. Então, achei interessante isso. Eu vou até ler como a gente escreveu para... O narrador da obra conta desde infância como um menino pobre adotado e maltratado pela família do fazendeiro Bento, que pensara ser seu pai verdadeiro. Até a sua adoção por uma família espírita, seguidora dos verdadeiros valores cristãos. O seu aprendizado nessa trajetória e trabalhos realizados enquanto encarnado fez que após o seu desencarne, ele fez com que ele entendesse, quando ele desencarnou, a oportunidade que ele teve de resgatar os erros cometidos em várias encarnações. O aprendizado e os trabalhos realizados por Barnabé enquanto encarnado, aprofundando-se na forma como transcorrer a ligação entre os dois mundos, foi através das sessões espíritas que ele começou a desenvolver isso. A hierarquia no plano espiritual, onde cada um tem um papel e uma função a desempenhar de acordo com seus aprendizados, evolução e merecimentos, e por ter tido a oportunidade nessa encarnação de ser criado em um lar espírita, ele não perdeu a chance de evoluir e aprender. Junto à família, ele aprendeu o significado do culto do céu interior. Entendeu que Deus era o princípio sagrado e que eles eram emanações cheias de poderes e virtudes em potencial, que é o que a gente, na verdade, é aquilo que a gente se propõe, né, como encarnado, a gente aprender através da doutrina a evoluir. Emanações cheias de poderes, de virtude e potencial, e que deviam desabrochar e despertar o Deus interno. À custa do quê? À custa de aprender, amar e servir. E que a revelação funciona como parte integrante na obra de Cristo. Ou seja, seguir os 10 mandamentos, aprender e fazer aquilo que Jesus ensinou, através da revelação, que é muito importante, que é a comunicação entre os dois. Outros conceitos importantes, achei importantíssimo também, que uma lei é para todos. Essa lei quer dizer tudo, os valores internos, inatos e as instruções que nunca faltam, quando a pessoa está aberta. Quando a pessoa está aberta para isso, ela se dispõe realmente a querer aprender, os caminhos se abrem, as instruções vêm e a gente percebe os pecados. Caminhar é o lema dos espíritos. Se a gente quer ou não, o caminho é esse. A gente vai ter que evoluir. Queiram ou não, aceitem ou deixem de aceitar. Tudo leva ao objetivo final, que é a reintegração da centelha divina, que somos cada um de nós, como o Pai. Através de seu Abrantes, que era um espírita, um homem seguidor da doutrina espírita, Barnabé ele foi convidado a fazer parte das sessões mediúnicas. E interessante no livro que ele conta, né, como ele ficou impressionado com isso, né, com essa ligação, com as mensagens recebidas, com toda a preparação do ambiente, né, as orações que eram feitas, a concentração, as mensagens que eram recebidas, ele ficou bem impressionado. E durante o desenrolar do livro, eu percebi que é exatamente aquilo que a gente faz aqui, quando a gente realmente está focado nisso, né? Porque não adianta estar aqui só de corpo, tem que estar de mente também. Mente e coração, né, Mari?
Espírito.
E foi muito emocionante essa parte, cheio.
Eu tenho uma dúvida, que eu não sei se é agora o momento mais incrível, mas deixa eu falar. O Barnabé, né, ao longo da história, a gente vê assim que ele realmente fez coisas erradas, resgatou tudo. Mas nessa encarnação que ele está narrando o livro, ele, depois que ele foi adotado por essa família, o que ele conta, ele teve uma vida assim, tranquila, né? Ele não teve uma vida
com muitos sobressaltos. Aí eu fiquei pensando o seguinte, ele caiu nessa família, também não foi por acaso. Né? Ele foi criado por essa família espírita, não foi por acaso. Ele teve a oportunidade de aprender e também, digamos,
que aproveitou,
também um merecimento, né? de estar aberto, de se abrir para poder realmente evoluir. Ele teve a oportunidade, mas ele também teve merecimento
e aproveitou.
Na realidade, é que eu li aquilo já faz algum tempo, eu não reli agora, tá? Mas eu me lembro de uma passagem dele, quando ele conversa com Cristo, com Jesus e tudo mais, e algumas frases, eu não me lembro assim, desde que eu fiz esse livro para o rádio, né? Eu tinha preparado esse material para o rádio, mas ele conversava e Jesus falou para ele assim, não, você fez tanta coisa boa, quer dizer, era um velho espírito, e por que perseguiu ele na Palestina? Isso foi uma facada no... Eu me lembro de...
Ele prendeu João Batista.
Isso foi uma facada no peito dele, o que ele
sentiu.
Então, isso, o que aconteceu? Depois que ele fez esse erro, ele teve muitas vidas terríveis.
E agora,
pelo merecimento que ele tinha, porque todo merecimento não é jogado fora, todo aprendizado fica guardado até você restar com seus erros. E aí ele voltou a crescer. Então agora que ele já tinha zerado essa parte, ele tinha toda a chance. Porém, ainda negro,
está
com os preconceitos que ele guardou e levou para fora da carne.
Exatamente, ele levou para fora da carne.
Isso, ele tem de ele extirpar.
Mas
o maior preconceito não é perante os outros, é perante ele mesmo.
Então, mas fica bem assim, a sensação que eu tive lendo o livro é que foi assim, um espírito que ele passou pelas evoluções e que ele aprendeu e que ele cresceu. E nessa encarnação, a última que ele viveu, ele realmente agarrou essa oportunidade.
De novo.
Ele agarrou essa. Então, assim, o livro acaba, a gente fica com uma sensação boa.
De nada está perdido.
Exatamente.
De nada está
perdido. A gente acaba o livro com essa sensação. Que realmente o caminho é esse.
Porque, na verdade,
o interessante desse livro que a Desirê falou é porque no livro, no começo do livro, tudo são flores, na verdade. Porque ele viveu com uma família espírita, ele teve a oportunidade de aprender, ele teve várias visões que nós vamos contar agora, ele teve a oportunidade de entender o que ele fez de errado e resgatar. Mas no final do livro é que você percebe que no começo assim, ele teve uma família, um problema com o Bento, que ele era uma pessoa que tratava ele muito mal e ponto. Esse ponto no livro, ele chega uma hora que ele para e ele vai contando outras coisas.
Esquece isso.
E tudo é flores, tudo é maravilhoso. Aí, de repente, você começa a ver que não é bem assim, você começa a pensar. Aí você realmente volta, opa.
E aí você volta lá atrás.
Exatamente aquilo que ela falou.
Foi parar na família do bem.
Por que que ele aproveitou e ele aproveitou? Então, a gente está, às vezes, como a gente não pensa em muito, tá? Nós estamos mais tendo assim esse... É uma conversa, né? Porque também a gente está aprendendo com isso tudo. Para a gente é tudo muito novo. Então, o bacana é isso. A gente também está tirando dúvidas, né? E esse livro realmente está show.
Então, na medida que ele começa a participar das sessões mediúnicas e que ele também começa a desenvolver o tom da fala, e a realmente receber mensagens, aí começam a acontecer vários episódios, né? E eu vou narrar alguns e a Pia vai narrar.
Queria só colocar uma coisa interessante também, que muitas vezes acontece nas sessões, que eu mesma, né, tive a oportunidade de chegar e falar, mas tá bom, a gente quer evoluir, questionar, mas o que eu tenho que fazer, o que realmente eu preciso aprender, né? E ele questionava muito isso no livro. E um dia, numa das sessões, ele perguntou, tá bom, a gente quer aprender, o que eu preciso aprender, o que eu posso fazer? E a resposta veio que o que você precisa fazer, tudo bem, mas aquilo que você se comprometeu a fazer. É isso é importante. Mas como eu vou saber o que eu me comprometi?
E aí eu, numa sessão, falo para ele, você vai saber.
Você vai saber?
Você vai estudando, você vai evoluindo, que você vai conseguir saber. E aí ele começa.
E o importante também não é só estudando e lendo. É também vendo os percalços que te acontecem. É nas coisas, nas dificuldades que você vai tendo no decorrer da sua vida, é que você vai perceber, isso está acontecendo comigo, por quê? Aí vem aquela famosa frase que a gente ouve, que muitas vezes a gente não gosta, mas que ela é fundamental e que retrata bem esse pedaço do livro. O que eu tenho que aprender? Como é que eu vou aprender? O que eu preciso aprender com isso que está acontecendo comigo? E no livro o guia brinca muito com ele, presta atenção! Vê o que está acontecendo, leia, aproveita isso, essas oportunidades que você tem, né, Dê? Então é um jogo, o livro todo é ele falando, ele entendendo, ele questionando muito. E o importante é isso, é a gente questionar as coisas.
E a questão também é a que eu vi também no livro, né, que a gente sente assim, é a dificuldade, né? O que eu tenho que aprender, o que essa situação representa, eu não gosto da resposta. Né? Geralmente eu não gosto da resposta.
Porque você não aprendeu ainda, então não é confortável.
Exatamente. Então eu não gosto, mas na medida que fica claro que não tem jeito, que a resposta é essa, então você também acaba, talvez pela evolução ou pelo aprendizado mesmo, a entender que a resposta é essa, você aprende.
Está ficando mais difícil.
Mas bem pior. Então vou narrar aqui um pouco da história dele, né? Isso aqui é o que a Fê já falou, né? Que o objetivo é lembrar sempre que há mais. Uma coisa importante, né? Quando ele fala, você vai saber, né? Quando você vai saber o que você se comprometeu através dos percalços e das dificuldades naturais, e se levar em conta que está. Lendo e vendo, atingirá o objetivo, sempre lembrando, né, que o importante é amar e perdoar. Né? E a partir daí você consegue lidar melhor. Então, o que aconteceu numa sessão foi um fato que marcou muito o Barnabé. Uma vez o Espírito alertou a ele e aos que estavam na mesa, né, que eles teriam um sonho, uma revelação de alguns fatos importantes. E foi dito e ele esqueceu, né? Nem pensavam mais nisso. E realmente acabou acontecendo. O sonho foi o seguinte. O Barnabé, ele viveu uma das suas encarnações, uma das suas vidas, ao lado do João Rus e o Wycliffe, né? E foi na época da noite de São Bartolomeu. Eles viveram juntos a noite de São Bartolomeu. Né? Foi o massacre na França, que aconteceu na França, uma perseguição dos reis, né, de repressão ao protestantismo. Foi uma noite que houve matanças, muito derramamento de sangue, muitas mortes pelo fogo. Né? E nesse sonho, o João Rus e o Wycliffe, que aparecem no sonho com ele, dizem para ele que ele fugiu do massacre. Né? Então, que ele teria a oportunidade de, numa mesma situação, ter uma atitude diferente. Ressarcindo-se do erro, exatamente o que aconteceu. Ele teve uma outra oportunidade e ele não mais fugiu.
Posso colocar um parênteses nessa parte aqui, que foi interessante? É porque enquanto ele estava sonhando, o ambiente era maravilhoso, ele sonhou que estava num lugar lindo, maravilhoso, muito bonito. E ele foi se aproximando de uma cidade e à medida que ele sentiu que em volta dele tinha uns espíritos que estavam acompanhando ele, mas na medida que ele foi se aproximando da cidade, apesar de toda a energia positiva e do ambiente bonito, ele estava sentindo uma pressão muito forte no peito. E ele não estava entendendo. E aquilo foi ficando cada vez mais forte. E ele, quando ele perguntou para os espíritos que estavam em volta dele, foi aí que ele percebeu que eram João Rus e o Wycliffe, que os espíritos, ao contrário dele, estavam muito bem, estavam brilhando. E foi aí que disseram exatamente para ele que o que ele estava sentindo era porque era essa dor de que na época ele não conseguiu fazer aquilo que ele devia, e ele foi contra, fugiu.
E depois, né, nesse
abandonou, né?
E depois, esses mesmos espíritos, né, que tinham alertado ele sobre o sonho, também passaram para ele a informação que ele tinha sido um dos reis que tinham ordenado matança. Né?
Nara, deixa eu contar uma coisa aqui. Então, na verdade, quando o espírito foi falar para eles isso, deu a oportunidade para o Barnabé de resgatar isso, ele ajudou o Barnabé, mas ele também, de uma forma ou de outra, ele também resgatou isso, né? Quer dizer, ele ajudou o Barnabé a encontrar o caminho, a se resgatar, ressarcir alguma coisa, e por outro lado ele também...
Gente, nada é por menos.
Nada é por menos.
Se está aqueles espíritos juntos, eles têm alguma história em conjunto lá. Algo de podre existe naquele reino. Entendeu? Então, só para não dizer o reino de Adoreto, né? Mas na realidade, ali é um jogo. Quando a gente está aqui todo mundo junto, a gente tem alguma coisa de bom ou de ruim. Ou os dois para resgatar. Nós estamos juntos por algum motivo. Ninguém se une a alguém por mero acaso. Acaso não existe na espiritualidade. É tudo muito bem preparado para cada um de nós evoluir e crescer. Então eu aprendo, você aprende, ele aprende e assim tá. Não existe. Agora, infelizmente, o que tem ocorrido muito é que em vez de aprender, aí eu vou pro buraco, você vai pro buraco, outro vai pro buraco, todo mundo vai pro buraco. Porque é aquilo que um pode ajudar o outro, um pode prejudicar o outro.
E nessa parte do
caso também foi todos eles se ajudaram.
E também uma parte interessante no livro, que eles falam de amar e perdoar, né, que os espíritos falam para ele, é que é muito importante isso, porque na verdade, e a gente foi vendo isso no desenrolar, o Barnabé também, você nunca sabe que a pessoa que está do seu lado, se você
fez alguma coisa.
Então, se você é devedor com ela, se a gente acha que a pessoa está é devedora com a gente, mas a gente não sabe realmente o que é que está acontecendo, porque estamos juntos. E se nós estamos juntos, é exatamente aquilo que eu acabo de falar, é porque nós todos temos que aprender alguma coisa. Então, isso que também foi bem importante no livro. Né?
Então, depois, outro episódio, né, é que depois que ele desencarnou o Barnabé, ele começou a fazer um trabalho no resgate de padres e pessoas religiosas, né, que acreditavam nas outras coisas, nas outras religiões, né. Então, com esse trabalho, ele teve a oportunidade de ver como as condições nas quais as pessoas que tinham sido idólatras, que não seguiam a doutrina, que eram apegadas ao material, tudo isso, que acreditavam e viviam de uma forma errada, como elas desencarnavam. E ele, ao mesmo tempo que eles ajudavam, procurando mostrar o caminho correto, para que elas pudessem ter uma evolução, né, mais correta, uma evolução melhor e nessa outra fase, ele também foi aprendendo. Né, com tudo isso. E lá na frente, ele também acaba tendo a informação de que ele também foi padre, de que ele também fez parte do clero. Então, é bem isso, né? A gente não sabe o que a gente fez uma outra encarnação.
Mas ó, veja só como a gente roda e como é difícil a gente tirar um vício. Porque idolatria é um vício, é muito difícil. Lá atrás, na época do rabinato, ele errou. Ele veio cá. Na época de Jesus, ele virou as costas e continuou fazendo. Com a Igreja Católica, ele fez a mesma coisa. Quer dizer, ele vai, faz, paga, evolui um pouco, faz de novo, tem oportunidade, erra, paga de novo, e aí volta, 1000 anos depois, com um monte de vida ferrada, vai. Doide de São Bartolomeu, quer dizer, olha o absurdo, né? Tudo bem, vai acendendo uma chama, mas é muito difícil, é muito lento, é muito difícil você tirar algumas coisas de você.
Os rancos são muito... Então, e ele mostra ao longo do livro que ele e o Barnabé tiveram muitas encarnações.
Bento e Barnabé.
Bento e Barnabé.
tiveram muitas encarnações juntas, fizeram muitas coisas erradas juntas, e que ele, Barnabé, na verdade, foi muito responsável por muitos dos erros do bem. Ele foi a mais influência.
Foi o mentor.
Ele foi o mentor do bem. Né? Então, se numa das primeiras sessões que narra no livro, o Bento pede perdão a ele pela forma como tratou nessa última encarnação, ele acaba descobrindo e aprendendo que, na verdade, essa última encarnação que o Bento, digamos, foi o algoz dele, ela é quase uma decorrência de várias outras encarnações em que esses papéis estavam invertidos. Né? Então, uma das encarnações que eles tiveram juntos foi justamente na época de Jesus, em que eles eram soldados romanos e prenderam João Batista. Entregaram ele para o Herodes Antipas, né? que acabou o decapitando. Né? Então, isso também, quando ele teve essa informação, né? Então ele também foi cada vez ficando mais claro o aprendizado de que o caminho de ressarcir é o que a Mara falou. Ele cometeu esse erro na época de Jesus Cristo, depois ele cometeu de novo foi do clero e depois ele foi rei, se perseguiu, e ele também foi fazendo esse tipo de coisa.
Fala como ele desencarnou, né? Só que vocês falaram que
ele
sonhou com essa história, com essa vida dele, e depois já fala que ele já desencarnado, já mostra ele desencarnado.
Só que na história, na verdade, te mostra que ele foi, durante a época dele, encarnado, né? Ele desencarnou
velho. Mais cedo, mas ele
trabalhou até uma prole.
Ele mostra então a vida dele de encarnado, como ele foi, e depois do desencarne ele continua trabalhando.
Exatamente. Encarnado deixa eu falar uma coisa. Ele, como encarnado, ele trabalhou espiritualmente, claro. Ele começou a desenvolver a doutrina que ele aprendeu. Trabalhou pelo caminho, trabalhou pelos 10 mandamentos, a doutrina pelo bem e pelo bom. Ele teve uma vida, casou, teve filhos, mas no caminho do bom. Nem se teve a oportunidade de entender muitas coisas. Desencarnou bem, ele desencarnou normalmente. Tá? Quando ele desencarnou, uma das coisas que ele teve, todos nós continuamos fazendo o trabalho.
É só deixa eu falar uma coisinha. Só que a vida dele na carne não foi assim uma vida assim boa que nem a nossa. É uma vida de muito trabalho. Extremamente pobre e feliz. Ele estava feliz com o trabalho dele, porque as coisas materiais mostram que não fica interesse mas é uma vida difícil.
Difícil.
Para nós seria bem difícil. Bem difícil. Ele já estava preparado para ter uma vida assim de farta quase tudo. Assim. Não falta comida, mas não tinha essas roupas, não tinha carro, não tinha nada disso, gente. Isso não era nem um pouco importante. Mas mostra que era uma vida muito simples, era uma vida que ele se dedicava à lavoura, às coisas ali, a cuidou dos filhos, e a importância dele era o trabalho espiritual. Era ele no livro,
a vida dele, assim, essa encarnação é muito, só para situar, entendeu? Ele não... E aí ele realmente entende o relacionamento dele do bem, ele consegue entender, né? Com essas informações, por que eles estavam tão ligados? Né? Porque eles tinham coisas a resgatar juntos. E ele devia mais ao Bento do que o Bento a ele. Só que, pelo que aparece assim, no livro, né, ele conseguiu...
O Bento não teve muitas oportunidades, na verdade, de aprendizado.
Então, ele, quando desencarnou, ele estava num estágio espiritual um pouco mais consciente, mais elevado do que o Bento.
Então, ele encontrou o Bento depois, antes de
desencarnar. Sim, então vou Vou falar um pouco sobre isso então. Vocês acham? Então, vou falar para aqui porque eu acho pertinente, é claro. Atenção. Quando Barnabé desencarnou, começou a fazer esses trabalhos, ele teve a oportunidade de entender a relação dele com o Bento. O Bento desencarnado, estava também desencarnado, estava numa situação muito difícil. Quando ele começou a resgatar esses padres, tudo isso, ele chegou ao Bento. E ele viu que o Bento estava numa situação muito difícil. E tentou ajudá-lo. Mas no livro eles mostram que pela situação tão difícil que ele estava, em regiões muito umbrais, muito baixos, ele não conseguia entender. Quando ele, então, depois de muito trabalho, muita oração com outros espíritos, inclusive mais evoluídos do que Barnabé, começaram a tentar ajudar, retiraram de onde ele estava e colocaram ele num lugar um pouco melhor. Quando o Bento começou a ter um pouquinho de consciência, ele não queria aceitar isso, tanto que ele não queria falar. Ele começou a não falar, ele ficou mudo. Então, nessa hora te mostram realmente o trabalho do Barnabé. Barnabé começou a se dedicar a realmente ajudar o Bento. E apesar de tudo isso, de todo esse entendimento, até o final do livro eles mostram também que o Bento não conseguia ainda. Porque não é só de um lado, o Bento precisava de muito mais. Então, os espíritos mais elevados falaram para ele que precisaria de algum tempo, de mais paciência, de mais dedicação, para que o Bento conseguisse atingir realmente, entendeu, tudo isso que estava acontecendo. E até o final do livro, Mara, ele ainda não estava no estágio bom, mas te mostram que uma das coisas principais que o Barnabé faria seria ajudar
o Bento. Agora, também no fim do livro, aparece que a mãe dele, se matou. Né, a mãe de Barnabé, ela se matou. Então, quando ele desencarna, ele vê a mãe ainda presa, né, ao túmulo, né, ainda presa, e o pai também, só que o pai também estava mais ou menos no mesmo nível que a mãe. Só que ele se aproxima dos dois e mostra que ele ainda consegue ajudar mais o pai dele do que a mãe dele. Mas a mãe dele ainda estava ainda muito presa. Né?
Pode falar da minha dúvida.
Não.
É porque essa parte de pai, de mãe, de tudo isso, eles acabam colocando no livro.
O pai de verdade.
É por isso que é importante ler o livro, sabe por quê? Porque no livro eles vão colocando alguns episódios, né, alguns acontecimentos, para que você entenda, às vezes a pessoa quando ela desencarna, ela fica tão presa à parte material que ela não consegue se sair do chão.
Não precisa chão. Nem se matar, gente, é só se encarnar, tem muita
está ligado muito à carne, muito ligado à família. Então, o livro tentou mostrar várias partes, várias coisas, para que o Barnabé pudesse entender e para que também a gente que está lendo possa ver o que acontece. Né?
Agora, se eu leio esse livro, né, eu li outros com o seu Oswaldo, mas esse aqui eu senti uma dificuldade, né, com a coisa de separar exatamente a vida dele antes, assim, encarnado e desencarnado, porque ele fala muito do trabalho dele nas sessões, do que ele fazia, e depois quando ele desencarna, o trabalho que ele fazia. Então tem horas, né, que eu até falei para ela, a partir daqui então foi que ele desencarnou, porque esse livro ele é bem assim, eu senti um livro assim, bem entrelaçado de muitas coisas, mas o que realmente me chamou assim, bastante é quando você tem uma oportunidade de ter um aprendizado, quando você pensa assim, o bom resultado, estou usando essa palavra porque não tem o outro, né? O bom resultado que você pode ter para a sua evolução, né, e com o seu desencarne, do trabalho que você vai fazer depois, e quando você recebe as informações, mas também não aprende nada, né? E outra coisa, dessa coisa de que quando assim, realmente quando a gente está na vida das pessoas e está em determinadas situações, às vezes são situações que são difíceis e que exigem muito amor e muito desenvolvimento da tolerância,
A gente tem que trabalhar mesmo nesse sentido, porque a gente não sabe o que a gente fez, o que essa pessoa fez pra gente. E que esse é o maior, é a coisa mais difícil, né? De realmente a gente acreditar que a gente, uma ligação direta com Deus, de alguma maneira a gente vai conseguir ter um pouco de resposta, de qual o caminho que a gente tem que tomar, e que realmente é um processo muito individual, né, de cada um, mas que não tem a saída realmente é essa, da ligação com Deus, de tentar o máximo possível, né, a gente viver os 10 mandamentos, apesar de que a gente está muito longe ainda, mas esse livro, com esse processo todo do Barnabé, né, de tudo que ele conseguiu ter de informação das outras vidas dele, a gente vê que realmente é isso aí.
É, mas isso não garante, gente,
não.
Que na próxima ele
não tem. Não tem, mas então não. Não, fica porque claro assim quantas vezes, ele, quantas coisas, erros ele manteve, né, de encarnação para encarnação. Né?
Agora, o que eu acho importante, o que eu achei importante nesse livro, porque muitas vezes as questões que a gente mais ouve é eu não acredito, né, não acredito nisso, não acredito naquilo, né, principalmente na revelação. Mas esse livro mostrou bem a parte histórica, porque eu acho que a parte histórica não dá para negar, porque a parte histórica a gente aprende desde que a gente está na escola. Então, aquilo tudo que aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo, que é historicamente, a gente não pode negar isso. E se você, historicamente, você não pode negar isso, você, querendo ou não, porque está escrito aqui, querendo ou não, você precisa parar e pensar. Pensar e ser uma pessoa inteligente. Não é acreditar naquilo que te falam, mas é você ler e tentar entender. Poxa, é isso? Por que que é isso? Será que é isso? Então eu acho que o mais importante para mim, né, quando eu faço alguma coisa, quando eu leio um livro, né, e elas estão aqui para isso, é que eu tenho a oportunidade, não de, não, você tem que acreditar nisso porque eu acho que é bom. Você, vamos conversar sobre isso com fatos. Então, nesse livro, a gente teve a oportunidade ontem, que nós vamos fazer a palestra hoje, de conversar exatamente sobre esse assunto, que é a revelação. Ah, eu não acredito nisso, mas tudo bem, você não acredita nisso, mas vamos ver o que aconteceu em função disso. Por que que estamos falando disso? Então, esse livro foi importante porque mostrou dados históricos, que tal que nos outros livros do seu Osvaldo, muitas vezes a gente não tem isso. Então, eu achei muito importante esse livro, eu acho que é importante a gente lê novamente. Eu li esse livro há muito tempo atrás, confesso que eu não entendia nada, hoje entendo um pouco, muito pouco, mas hoje eu entendi bem o livro, porque o grande cisma, eu li, para mim era como se estivesse contando uma história, mas não, ele é, o grande cisma é realmente a revelação foi bloqueada, é isso que o livro tentou mostrar, e mostrou com fatos históricos, isso para mim é muito importante.
Quando a gente fala de cisma, a gente fala de cisma da Igreja Católica com protestantismo, né? Porque a palavra cisma está ligada a isso.
Está
ligada a esse conceito, né? Da criação da Igreja. É uma coisa que a gente escolhe tudo aqui bem depois.
É, agora, tem uma parte histórica que estão começando a pegar agora, que eu achei muito interessante. Porque Constantino Cloro, quando ele assumiu e transformou, e a mãe dele, que era uma louca, começou a ir para Jerusalém, que queria pegar o esqueleto de não sei o que, achou o pau, que quer dizer, coisas assim. Começou já com a idolatria, né? Porque, e ele, como tinha em Roma, tinham muitos que trabalhavam com a revelação, ele disse que ele não queria, ele quis criar uma nova capital para Roma, que aí construíram Constantinopla. Né? Olha só a história, ele saiu, ele tirou a capital para quê? Porque lá para tirar todas assim, as pessoas que poderiam dizer que ele está errado, que ele está... Quer dizer, conta o que ele queria era para um novo recomeço, mas se você parar para pensar... E ele quis bloquear a revelação, então quis bloquear toda a questão. Lá na minha cidade, quem manda sou eu, faço do meu jeito e pronto. E para fazer as bases. Depois voltou lá e criou, onde Pedro foi crucificado, voltou a ser o Vaticano. Que era o lugar onde colocavam as pessoas, enterravam, era o Gólgota de Roma, né? Na realidade é isso. Então, mas olha só, quer dizer, ele foi muito esperto, ele foi inteligente em todos, em toda a artimanha, para poder colocar as bases. E uma coisa que o Teodoro sempre falava, é Igreja Apostólica Romana, Católica Romana.
É Igreja Católica Apostólica Romana.
Católica Apostólica Romana. Aonde está cristã? Aonde tem nome de Jesus? Não tem. Quer dizer, eles criaram uma coisa que é romana.
Romana.
Não é. Entendeu? Isso é que fique muito bem claro. As pessoas não entendem isso.
Só uma pergunta, voltando ao livro, né? Desde então tinha o conhecimento de poder, porque o Barnabé ajudou ele depois de desencarnar, tá? Então ele também tinha um conhecimento de outras encarnações.
Sim,
porque
ele teve menos oportunidade. Ele não teve oportunidade.
Não teve oportunidade.
Mas fala muito dele.
É que a história dele é diferente. Ele teve uns episódios com o Barnabé, mas ele tinha um outro caminho dele também. Tá?
É porque a história é pela ótica do Barnabé.
Pela ótica do Barnabé,
exatamente. Com certeza ele teve merecimento, porque ele foi bastante ajudado.
Sim.
O merecimento aí depende de cada um, né? A parte. Quer dizer, é engraçado a. O espírito, para a evolução, ele precisa ter um bom mental. Ele precisa parar. Quando a gente fala daquilo do mental, de fazer a oração, de firmar o pensamento, aqueles exercícios que eu sempre faço nos desenvolvimentos mediúnicos, falo, façam em casa, para o mental. Por quê? Porque a gente tem de focar. Para ter foco. Quando você tem foco, você pode ir para os lugares, quando essa parte que você falou que ele estava indo, para ir lá para ver a vivência da noite de São Bartolomeu, os outros estavam ótimos, apesar de terem vivido na pele aquilo. Por quê? Porque o mental, eles estavam focados, o mental era aquele. Agora, ele não tinha ainda o preparo do mental. Então ele começou a sentir, apesar de estar sem corpo, tá só em espírito, é como se ele tivesse corpo. Ele sentiu dor aqui no peito, sentiu uma coisa, sentiu mal-estar, não respirava. O mental é tudo na ligação com a espiritualidade. Claro, o coração também, mas eu estou falando aquela, a ligação para te permitir você fazer as discussões que tem de fazer é importantíssimo. E o mental do Bento era tão deturpado que ele não conseguia falar. É. E não precisa falar, porque é só você mentalizar do outro lado, você. É tudo. Né? Então, para ver o espírito quando ele está abatido. E outra coisa, o sentimento de culpa. Gente, quando a gente desencarna com sentimento de culpa, é como se a gente pusesse um pé de chumbo.
É tanto que ele quis pedir desculpa, né?
Entendeu?
Ele não tinha consciência.
São coisas assim que a energia acaba baixando demais. Baixa demais. Então, e a gente, nós temos de agradecer muito a Deus, porque a gente, no meio dessa bagunça toda, a gente recebe tanta informação, a gente tá tão bem amparado e nos mostram tantas coisas, e a gente não dá valor. A grande maioria que passa por aqui, a gente percebe que não dá valor. Né? E a gente recebe tanta informação, e essa informação a gente poderia usar tanto. Porque do outro lado, para cada milímetro de informação, a gente tem de merecer. E o merecimento é muito difícil. É muito. E isso fala
no livro.
Isso, no livro, eles colocam muito isso, sabe, merecimento. E eles são pontos fundamentais. Eu acho que esse livro, o Grande Cisne, ele é um livro assim, muito completo. Porque ele mostra a vida aqui. A atos, quer dizer, ações
e suas consequências.
Suas consequências. mostra o encarnado e o desencarnado, mostra atitude, mostra o que tem de merecimento, mostra a sua paga, né? Ele fala de desencarne, ele fala de pessoas que cometeram suicídio, ele fala de pessoas que fizeram coisas erradas, e tudo isso vai e ele vai amarrando todas essas informações. Por isso que eu acho que é extremamente bem amarrado, bem profundo essas informações. Né? E tem horas assim que ele fala que mexe com o coração quando Jesus vai conversar com ele naquela cena.
Nossa.
Aquela cena que acho que vocês deviam até comentar um pouquinho mais sobre ela. É fantástica. Né? É fantástica porque ele se abre e aí Barnabé cai, né? Mas é maravilhoso.
É que ele fala que ele teve esse merecimento.
É, né? Jesus falar com ele. Exatamente.
Diretamente. É aí que ele vê a grandeza, né? Que ele tem consciência da grandeza.
Eu acho que é mais pro meio, pro final, não é?
Também essa mistura de trabalho encarnado ou desencarnado, isso prova que a gente suicídio não morre. Quer dizer, a gente tanto faz encarnado, desencarnado, pode continuar.
Trabalhar é outra coisa. Nós encarnados temos filhos, temos marido, temos casa para cuidar, temos emprego, temos coisas. O desencarnado é só para evolução e trabalho. É aprendizado. Essa é a finalidade. A gente não tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para comer, para ter casa. Então, o nosso tempo é esse. Só que a gente tem o livre-arbítrio de escolher não fazer isso.
Não estou achando. E olha que eu matei.
Tem gente que não trabalhar. Aí você começa a responder. Aí você vai adquirindo karma negativo.
Então, tem espírito que recusam a trabalhar do mato?
Não são vários.
Só que aí eles vão cair. Não
estão fundando mais. Vou fazer uma pergunta técnica. Sempre técnica. O merecimento em si, o que é o merecimento? É uma conscientização dos seus atos, da sua forma de comportamento?
Não, o merecimento o merecimento é por você fazer alguma coisa certa, você ter conhecimento, aí você vai adquirindo o merecimento. Se você fizer coisas erradas, ir contra os 10 mandamentos, por mais coisas boas que você fizer, você não adquire merecimento.
Posso me dar uma segunda questão? Seguindo essa lógica, uma pessoa que evolui até um determinado ponto, provavelmente aconteceu isso com todo mundo aqui, ela não vai querer escolher cair e não ter o merecimento, né?
Não, ali não é o problema, não é esse. Ele chega na carne,
você esquece.
Você esquece, você tem a lei do esquecimento, você vem para a carne, você já tem um certo conhecimento. Porque nenhum espírito jovem faz grandes besteiras. Só espíritos muito velhos fazem besteiras. Eu uso muito o termo, o Hitler, o Salomão, lá, o Mussolini, porque são da nossa história bem recente. Né? Hitler e Mussolini eram os generais de Moisés. Eles eram os dois grandes generais que iam na frente abrir o caminho para Moisés. Fizeram coisas ruins, mas eram sanguinários.
Mussolini.
Né? E aí, Mussolini é o Salomão. É o rei Salomão. Gente, não é, sabe? Não é assim. Se pode, judeu não pode ouvir isso, mas essa é a pura verdade. Eles dois vieram. E fizeram tanta caixa. E são espíritos velhos. Por quê? Porque eles vieram, tinham de fazer alguma certa higienização, tinham de trabalhar com os judeus para quebrar o rabinato nessa encarnação deles, só que eles tomou gosto pela coisa.
Entendeu? Então, até certo ponto, ele estava permitido trabalhar,
ia fazer alguma coisa. Aí o ego extrapolou e fez as cartas que fez.
Porque
o livre-arbítrio. Muitos. Então ninguém vem ser um rei se ele não tem capacidade de ser rei. para governar. Ele veio para governar e tinha de fazer coisa certa. Se ele usou aquilo porque o poder corrompe o próprio poder, as pessoas que estão à sua volta corrompem. Então você tem de ser lúcido o suficiente para não deixar se corromper. Como? Vamos ver a história de Jesus. Muitos vieram atrás dele, muitos. Quantos tentavam corrompê-lo? Não, vem, faça isso, puxando o saco, não sei o quê. Ele não saiu do foco dele. Tudo bem, é um espírito cristificado. Mas é isso, quando a gente está no poder, a gente tem tudo que a gente recebe para sair do foco. Aí a gente se perde e faz grandes besteiras. Tá? Então o merecimento está aí, é no você se manter lúcido, ligado com a espiritualidade. Então por mais que você se prepare, há sempre uma grande chance de você fazer uma grande besteira. Então, e tem muito espírito grande que está para vir para a carne e está pedindo até se pode não vir, entendeu? Por medo, porque quanto maior é o espírito, mais chance ele tem de errar. Por isso quando a gente fala para os pais, que é um filho que está chegando os filhos, para educar corretamente. Porque se você não educar corretamente o teu filho, um espírito grande, ele pode se transformar no Hitler ou no Gandhi, você decide. Eles fazem a guerra do mesmo jeito. Só que um sem derramar uma gota de sangue e o outro fazendo um lama, uma lama de sangue. Um rio. Você entendeu? O que, que é? São focos. Mas então, esses espíritos grandes que estão chegando um monte, que vem na barriga das mulheres.
Como é, eu já falei, vem na barriga.
E aí você vai ter de educar. Se você educar corretamente, você vai ter bons espíritos que vão fazer boas coisas. Não necessariamente ligados à espiritualidade, mas vão fazer boas coisas para a humanidade. Agora, se você não educar corretamente, criar assim esses monstrinhos que estão se criando, eu posso tudo, eu sou tudo, se ele, a hora que ele adquirir o poder, eu posso tudo, você se ferra. Ele destrói todo mundo. Matar 10 ou matar 1000, para ele é a mesma coisa, é uma questão de número. Então, os conceitos que, infelizmente, a nossa humanidade está colocando é errado. E é isso que está acontecendo e está gerando tanto problema. Não, eu só tinha comentado,
que
não sei.
Não, mas é que eu acho que a parte interessante, a gente vai pegar e nós vamos mandar.
Uhum. Mas acho que por muito tempo que você falou agora, né? Desses problemas todos, é porque a resolução foi mandada.
É claro.
É o que as meninas falaram.
É tudo a ver.
Se a gente tivesse revelação, a gente teria, mesmo que seja grande, mas esqueceu, tem um contato com a espiritualidade. Exato. Sabe o que tem que fazer. Alguém
recebe alguma informação.
Exato. Vai receber orientações. Agora, cortou a revelação no caso, né?
Cortou, não. Foi a pior coisa do mundo, foi o caso da revelação. Quando Moisés atravessou, Moisés ele foi inteirinho por revelação. Um grande vidente, ele recebia as informações e fazia o que tinha de fazer. Teve aquela lá de bater para abrir, que ele ficou meio, que ele achou que não ia ser bem certo, ele tomou, porque uma besteirinha que ele foi e falou, mas isso não vai acontecer, abrir o mar lá, bater a. O cajado. E aí o que aconteceu? Ele respondeu por isso. Um espírito que o mais sabedor responde mais. Por uma coisa que por nós, se a gente não fizesse, provavelmente a gente não ia nem responder. Mas ele. Agora, ele tinha, que chamavam dos anciões, na realidade eram os videntes, os 70 videntes, eles trabalhavam, faziam aquele trabalho e ali era definido aonde eles iam, o que fazer e o que não fazer. Era tudo por mediunidade. Então, foi o trabalho. Depois, quando chegaram lá, aí os rabinos resolveram os... Não era rabino lá? Os escribas, né, da época... achavam que podiam comandar e postaram a revelação de novo. E aí tinha, o próprio Moisés voltou várias vezes para brigar, para mostrar a revelação. E aí os rabinos já não gostavam muito. não aceitavam muito que os profetas, né, que está no Velho Testamento, que eram todos os videntes da época, vinham e falavam. Tanto que, se vocês perceberem, naquela época, os videntes, o que eles faziam? Eles se afastavam das pessoas. Eles se afastavam, ficavam afastados para ter maior ligação e não ter aquela a influência negativa
das pessoas. Não é fácil, gente. Não é fácil. A negatividade que tem no ambiente das pessoas, você pode pegar, e você pegar uma informação errada, passar como certa, você já tem noção a responsabilidade de quanto você vai pagar por isso lá na frente? Por isso que eu tenho muito medo disso. Eu falo, vamos fazer isso.
A gente vai ler aqui assim algumas coisas, né? Então, as nossas considerações finais, né? Entendemos que ser espírita é ser bom na medida do possível, sendo livre para pensar e agir em busca de toda e qualquer verdade. Somos centelhas divinas com a finalidade de desabrochar o Deus interno e evoluir praticando os 10 mandamentos. Amar ao próximo e perdoar sempre, pois não sabemos o quanto somos devedores com a justiça divina e com os nossos irmãos. Religião que não implique fazer o bem é hipocrisia. Religião é culto de fraternidade, de fazer o bem. Que as frases "não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais" e "eu quero a verdade e virtude, nada de ismos que tais" expressa bem o primeiro e o segundo mandamento do supremo documento, que entre outros ensinamentos explica "não a idolatria".
Olha, gente, eu gostei muito dessa parte aqui das considerações finais quando eu li, para mim, poxa vida, foi simples, mas tão completo, né? Eu achei que vocês foram muito bem inspiradas. Parabéns. O livro tá. O livro não é um livro assim fácil, né? Ele é muito grande, é muito completo. Mas graças a Deus foi muito bom. Alguém?